Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa, já está comigo aqui no estúdio da CBN. Seja muito bem-vindo, presidente. É um prazer tê-lo conosco agora, né? A primeira vez como presidente aqui na CBN. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Joyce. O prazer é meu. Bom dia aos ouvintes da CBN. É uma honra muito grande estar conversando com você, com seus ouvintes, para falar da política do Paraná, da Assembleia Legislativa, com essa grande audiência que a CBN tem em toda Curitiba, na região metropolitana.
Bom, presidente, vamos falar sobre muito a Assembleia nesse momento. Houve, aliás, um anúncio ontem de sua parte de uma extensão, vamos dizer assim, do projeto Assembleia Itinerante, que é levar também para os bairros de Curitiba. Então haverá uma Assembleia nos bairros. Como é que vai funcionar e a partir de quando?
Olha, Joyce, primeiro falar das primeiras semanas como presidente da Assembleia, meu discurso de posse, eu me comprometi com os paranaenses, com os nossos deputados, a dar continuidade num poder legislativo ágil, moderno, inovador, sustentável e mais próximo da população. Nós já realizamos 15 sessões itinerantes no interior do estado do Paraná. Levamos a Assembleia mais próxima da população, já conversamos com quase 200 mil paranaenses, recebemos mais de 8 mil sugestões, todas elas sendo catalogadas, respondidas aos paranaenses. E eu conversei com o prefeito Eduardo Pimentel, que eu gostaria muito de levar a Assembleia Legislativa para os bairros de Curitiba. 40% da população paranaense se concentra em Curitiba, na região metropolitana e no litoral do estado do Paraná. Uhum. E a Assembleia precisa estar próxima dessas pessoas. Então nós queremos iniciar a partir do mês de abril, levando a Assembleia para os bairros de Curitiba, conversando com a população curitibana, mostrando o que nós dissemos durante o período eleitoral. Na eleição do atual prefeito Eduardo Pimentel, nós estávamos lá na coordenação, junto com o governador Ratinho, com todas as lideranças, nós dissemos aos curitibanos que era muito importante a próxima gestão de Curitiba ter um bom relacionamento com o presidente da Assembleia, ter um bom relacionamento com o governador, que na vida pública nada se constrói sozinho, tudo depende de uma união de esforços entre executivo, legislativo e a sociedade paranaense. Os curitibanos entenderam o nosso recado, elegeram o prefeito Eduardo Pimentel e nós já iniciamos essa grande parceria. Na quinta-feira passada, o prefeito Eduardo Pimentel, junto comigo, o governador, participou em Foz do Iguaçu do encontro com grandes lideranças políticas, mais de 370 prefeitos, e lá o governador autorizou e anunciou 6 bilhões de reais em investimentos nas cidades do Paraná, em especial na capital do estado. Então a Assembleia Itinerante estará nos bairros de Curitiba. Nós queremos ouvir as principais demandas e reivindicações dos curitibanos. Depois vamos estender para a região metropolitana, porque nós temos que dar uma atenção especial a esses 40% da população paranaense que vive em Curitiba e na região metropolitana.
Temos bairros que a população supera, inclusive, muitas cidades do Paraná, né? Então a gente também tem essa realidade por aqui.
Certeza.
E o senhor falou sobre a boa relação envolvendo o governador e o prefeito Eduardo Pimentel. Essa boa relação, ela tem o lado da cidade, do estado, dos investimentos, mas também tem o lado da caminhada política.
Claro.
E hoje também, qual é essa caminhada política ao lado do governador? O senhor aparece, né? Está sempre junto do governador, assim como do prefeito. Como está sendo essa relação e também esse caminhar juntos por aí?
Olha, presidente, Jorge, primeiro, cada um tem a sua responsabilidade, né? O prefeito de Curitiba assumindo agora essa gestão importante de administrar a capital do estado do Paraná, de dar continuidade a uma belíssima gestão que o ex-prefeito Rafael Greca fez, reorganizando as finanças de Curitiba, deixando 3 bilhões no caixa. O prefeito Eduardo Pimentel já começou enfrentando desafios importantes como a revitalização, forças de segurança no centro de Curitiba, trazendo o centro de Curitiba de volta para os curitibanos, resolveu uma questão jurídica importante, que é a questão do aterro na Fazenda Rio Grande, conseguindo postergar aí por mais 2 anos, a sinalização dos radares de Curitiba, que era uma reivindicação da população de Curitiba, e o Vale Creche, que nós ouvimos muito durante a campanha, que as mães reclamavam da falta de vagas em creches e ele já iniciou aí com a distribuição de várias creches. Eu tenho uma grande responsabilidade de presidente da Assembleia de administrar o poder legislativo, de continuar com essa grande economia, devolvendo recursos para o poder executivo. E o governador tem grandes desafios nesses 2 anos de mandato. Agora, paralelo a isso, já se pensa em 2026.
Exato.
E nós estamos aí a cada dia mais entusiasmados com o projeto do governador a nível nacional. O governador tem sido lembrado em várias entrevistas, o governador do Paraná tem um grande governo a apresentar para o Brasil. Eu, em Foz do Iguaçu, disse ao governador que essa paz política que ele conseguiu trazer para o estado do Paraná, com esse bom relacionamento do governador com o presidente da Assembleia, com o Tribunal de Justiça, com os prefeitos e prefeitas do Paraná, é muito importante ele levar isso para o Brasil, e nós estamos, paralelo à minha gestão como presidente, cuidando desse projeto nacional, e é natural que o governador, não sendo mais candidato à reeleição, 2026 tenha sido antecipado nos bastidores.
É.
Esse assunto já é muito comentado. Eu fico muito feliz de ver o meu nome lembrado aí por lideranças políticas como um possível candidato em 2026, mas eu tenho nesse momento essa responsabilidade, tenho pés no chão, tenho muita humildade, tenho viajado o Paraná, tenho experiência de 6 mandatos de deputado estadual, mas também entendo que dentro do meu partido nós temos a maior liderança política do estado, que é o governador Ratinho Júnior, que terá um peso muito grande nas eleições de 2026, será o protagonista das eleições de 2026, e dentro do meu partido também existem outros nomes que podem se apresentar aos paranaenses. O que eu tenho dito é que, nesse momento, eu quero fazer uma grande gestão com o presidente da Assembleia, e se lá na frente os paranaenses e o meu partido entender que o meu nome pode estar à disposição, eu estarei pronto para apresentar o meu nome ao povo do Paraná. Mas, nesse momento, Joyce, é uma grande responsabilidade, não é fácil você gerir um parlamento com essa ideologia que existe no país, deputados com diferentes ideias, diferentes posicionamentos, diferentes ideologias. O presidente da casa tem que ser um mediador, tem que respeitar a vontade da maioria, tem que respeitar o contraditório. Então, se eu fizer uma grande gestão como presidente da Assembleia, sem dúvida nenhuma, darei um salto enorme para, em 2026, disputar algo maior que a Assembleia Legislativa.
Pessoalmente, é de seu interesse.
Claro, eu acho que qualquer deputado que consegue por 4 vezes consecutivas ser o deputado mais votado do Paraná, um deputado que chega ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa com 6 mandatos e com muita experiência, todos almejam chegar ao governo do estado. Mas é um outro patamar, faz parte de uma conjuntura. Como eu disse, o meu partido é o maior do Paraná, tem o maior número de prefeitos, tem grandes lideranças. Nós temos dentro do meu partido o ex-prefeito Rafael Greca, temos secretários importantes que têm muita capitalidade, e eu acho que o meu nome também está dentro desses nomes que podem disputar o governo do estado. Sempre quem chega ao cargo tem um desejo de chegar ao cargo do governo do estado, e eu também tenho esse desejo, mas cada degrau de uma vez, cada passo de uma vez, e nesse momento a minha responsabilidade é ser um bom presidente da Assembleia e mostrar aos paranaenses uma Assembleia cada dia mais transparente, cada dia mais moderna e cada dia mais econômica.
Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, do PSD, é o nosso convidado ao vivo aqui na CBN, em 95.1 FM, em cbncuritiba.com.br. E você, lógico, pode participar dessa conversa. A gente aqui brinca que está o Alexandre Cury, presidente, conversando com você via CBN. Então pode mandar também a sua pergunta pelo WhatsApp, que é o 991652170. Aliás, chegaram nesse meio tempo 2 perguntas, e elas estão, presidente, relacionadas às convocações para o concurso da Assembleia. Esse foi um marco no ano passado e justamente veio aqui o Mário e também o nosso ouvinte, o Álvaro, perguntando sobre o concurso. Quais são as próximas etapas e o que deve acontecer na sequência?
Primeiro, dizer, Joyce, que depois de 40 anos, a Assembleia realizou um concurso público. Iniciou na gestão passada, no final do ano passado, ainda na gestão anterior, nós convocamos os 39 primeiros aprovados. Gostaríamos de ter chamado mais, mas temos que esperar posicionamento da nossa diretoria financeira. E eu, quando tomei posse, já pedi ao diretor-geral da casa, ao diretor de recursos humanos e ao diretor financeiro que me façam um balanço para ver se nesse momento eu tenho condições, tanto financeira quanto orçamentária, para chamar os novos convocados. Nós estamos precisando, temos muitos funcionários de carreira que se aposentaram nos últimos anos, precisamos renovar os nossos quadros, e é um desejo do presidente Alexandre Cury chamar nesse primeiro semestre novos aprovados. Se não for possível, no segundo semestre nós vamos chamar novos aprovados que passaram nesse concurso, e quero salientar aqui, foram 40 anos de espera. A casa não fez concurso durante 40 anos e a mesa executiva anterior teve a coragem, teve a capacidade de realizar esse concurso público que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, e chamamos os 39 aprovados em plenário, convocamos, ficamos extremamente satisfeitos com o nível desses concursados, dessas pessoas que foram aprovadas, e eu tenho um desejo enorme de ainda esse ano, se possível no primeiro semestre ou no segundo semestre, chamar novos aprovados para compor os quadros da Assembleia Legislativa.
O senhor falou de orçamento, e nesse encontro em Foz do Iguaçu, com lideranças de todo o município, houve o anúncio de repasse de 200 milhões de reais para a construção de creches no Paraná. O senhor também, quando assumiu, falou do compromisso de chegar a 500 milhões de reais de recurso devolvido para o governo do Paraná. Como esses 200 milhões encaixam, então, nesta conta, e também o objetivo com esse repasse a partir da Assembleia?
Olha, a Assembleia é a única do Brasil que todos os anos devolve 30% do seu orçamento para os paranaenses. Nos últimos dois anos foram 832 milhões de reais. O ano passado, 432 milhões e 100% desses recursos são devolvidos ao Poder Executivo e o governador tem um compromisso com os deputados estaduais de aplicar esses recursos nos municípios do estado do Paraná. Nós já participamos do maior programa de pavimentação da história desse estado, que é o programa Asfalto Novo, Vida Nova, que iniciou pavimentando áreas urbanas em cidades de 0 a 7 mil habitantes, e nós em Foz do Iguaçu avançamos para cidades com 50 mil habitantes. Já avançamos e participamos do maior programa de construção de creches da história do Paraná, foram 255 creches, estão sendo construídas em vários municípios do Paraná. Aportamos recursos no Erasto Getner, no Erastim, em parceria com o governo do estado. Agora aportamos recursos no novo prédio que será construído pelo Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital referência
no
Bacaxiri. Participamos de um aporte do Fundo da Mulher. E esse ano, ao tomar posse, eu assumi esse compromisso que será honrado na devolução, maior devolução da história do Poder Legislativo ao Poder Executivo, R$500 milhão. Iniciamos com 200 milhões de reais em Foz do Iguaçu. O governador deve anunciar mais creches que serão construídas no estado do Paraná. Não temos um número exato ainda, terá um aporte do governo do estado, mas a demanda é enorme, em especial em Curitiba. O prefeito Eduardo Pimentel tem um compromisso de 30 novas creches na cidade de Curitiba. O estado quer já liberar recursos para que essas obras iniciem ainda esse ano. E a Assembleia do Paraná devolveu 200 milhões de reais. Temos mais 300 milhões que serão devolvidos até dezembro desse ano. E, mais uma vez, o governador tem esse compromisso. Nós sentamos com o governador, definimos programas prioritários e aportamos esses recursos nos municípios do Paraná. A Assembleia tem sido protagonista, ao lado do governador, do desenvolvimento econômico, social, administrativo do estado do Paraná. É muito bom chegar nos municípios do estado e ver que famílias, há mais de 30 anos, esperavam a pavimentação na frente da sua casa, moram na área urbana, mas não tinham o asfalto, não aguentavam mais o pó na frente da sua casa, e graças a um programa criado pelo governador, o maior programa de pavimentação do Brasil, a Assembleia foi parceira e nós realizamos o sonho dessas pessoas. E essa demanda muito importante, que é a construção de creches, quantas e quantas mães saem cedo para trabalhar, não têm onde deixar seus filhos. Nós conseguimos aportar recursos no ano passado com 255 novas creches. Queremos avançar agora e nos próximos 15 dias, já com 200 milhões da Assembleia, o governador deve anunciar mais um grande programa de construção de creches nas cidades do Paraná.
A minha próxima pergunta, presidente, vai para o Alexandre Cury, presidente, o Alexandre Cury, deputado, o Alexandre Cury, liderança política do Paraná e, quem sabe, um candidato, então, a governo em 2026. Hoje, qual é a principal demanda ou a prioridade? Qual seria o carro-chefe do estado hoje? O próprio governo divulga avanços na educação, por exemplo, quanto ao IDEB, hoje o maior do país, avança sobre a questão de emprego, o senhor comentou sobre isso. Qual seria o grande mote, o grande projeto do estado para os próximos anos?
Olha, Joyce, você falou muito bem, o estado tem hoje a melhor educação do Brasil, melhor IDEB, temos aí a geração de emprego batendo recorde, estamos em pleno emprego, o governador comemorou em Foz do Iguaçu, baixamos de 4% para 3%, abaixo de 4% é pleno emprego, onde tem mais vagas abertas do que gente para trabalhar, mas eu entendo que o carro-chefe é o infraestrutura. Eu acho que nós temos que ter aí nos próximos 10 anos um grande investimento em infraestrutura. O governador tem feito isso de forma muito correta, mas graças a esse grande crescimento econômico, o Paraná hoje tem o maior PIB e o maior crescimento econômico do Brasil, 7,7% no crescimento econômico, um PIB acima de 5%, é o maior do Brasil, maior que países importantes aí como China, só atrás da Índia o ano passado. Mas esse crescimento econômico e esse grande investimento, crescimento que o agronegócio tem tido no estado do Paraná, faz com que o governo tenha que acompanhar através de investimentos em infraestrutura. Nós temos aí 4 lotes já licitados nas novas concessões de pedágio, um investimento de mais de 30 bilhões de reais. O governador tem debatido semanalmente a questão da Ferroeste. Precisamos desse grande investimento de ferrovia. A nossa ferrovia foi feita no período de Dom Pedro e ela precisa de investimentos. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa a desestatização da Ferroeste e o governador está lá debatendo, como eu disse, semanalmente, qual seria o melhor modelo de investimento da Ferroeste. E, claro, grandes investimentos em duplicações, viadutos, terceiras faixas que estão acontecendo no Paraná, mas esse investimento tem que acontecer nos próximos 2 anos. Eu acho que o carro-chefe é o investimento na infraestrutura para que o governo do estado acompanhe esse grande crescimento econômico do estado do Paraná.
No ano passado, a gente tratou de muitos assuntos. Os deputados, de maneira geral, aprovaram várias pautas que vieram do governo, que foram bastante debatidas. Por exemplo, a desestatização da Ferroeste, esse foi um assunto que a gente falou bastante. Teve a questão da Celepar, teve o parceiro da escola, foram vários os projetos. E o senhor falou de ferrovia agora, né? Tem esse mote, uma perspectiva de que assuntos também que o governo deve enviar para a Assembleia neste ano, que vai mobilizar neste patamar, como foi no ano passado? Isso pode incluir ferrovias, por exemplo?
O governador tem debatido semanalmente, a Assembleia tem participado. Eu acho que o que a Assembleia precisava aprovar foi feito no ano passado, que é a autorização para desestatização, e o governo deve entender, nesse primeiro semestre, qual será o melhor modelo. Não é fácil hoje você atrair investidores de fora para investir em ferrovia. Há uma reclamação muito grande da demora do licenciamento ambiental. Você vê o governador Tarcísio, as dificuldades que está tendo para aprovação lá do metrô que liga São Paulo a Campinas. Mas nós temos que, nesse primeiro semestre, entender qual será o melhor modelo para que grandes investidores venham. O Paraná hoje tem uma credibilidade muito grande a nível mundial, por ser o estado com a melhor educação, por ser o estado mais sustentável do Brasil, por entender que você pode ter uma produção junto com sustentabilidade. Mas eu acho que esse é o carro-chefe. A gente precisa entender qual será o melhor modelo. Em relação, Joyce, a projetos, o governador tem dito que os projetos mais polêmicos foram aprovados no ano passado.
Já foram, assim.
Que é a privatização da Celepar, o projeto parceiro da escola, como você disse. Teremos agora um projeto que deve ter uma certa polêmica, mas acho que é um projeto importante, que é a mudança de legislação da Ilha do Mel, principal ponto turístico, junto com as cataratas. Nós vamos fazer algumas modificações, já fizemos em 2018, o governador já avançou em pontos importantes, como o início de saneamento básico na Ilha do Mel, e agora vamos fazer pequenas alterações na legislação, como um limite do número de visitantes na Ilha do Mel, para que possam ocorrer investimentos. A ilha é um paraíso, é um grande ponto turístico no estado do Paraná, pertence aí à cidade de Paranaguá, mas nós precisamos saber também do modelo de organização dentro da Ilha do Mel. Eu acho que investidores querem, estão acreditando, o turismo no Paraná está crescendo muito, mas para que ocorram os investimentos, tem que ter uma legislação, tem que ter algo que permita e que dê uma segurança jurídica a esses investidores. Nós vamos debater esse projeto da Ilha do Mel a partir de semana que vem. O projeto está desde dezembro do ano passado. Semana que vem, ou ele deve ser aprovado ou não, pode ter um pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça hoje. Se possível, iniciamos em primeira discussão amanhã ou na segunda-feira, mas é um debate interessante porque o turismo do Paraná, como eu disse, está crescendo
e
muito.
E entra turismo versus sustentabilidade também,
turismo versus sustentabilidade e, acima de tudo, segurança jurídica. Ninguém quer investir num estado que não tenha segurança jurídica. E o governador trouxe essa segurança jurídica. E a Ilha do Mel, sem saneamento, sem uma legislação que ordene o que acontece dentro da Ilha do Mel, as pessoas não têm essa segurança jurídica. Então, nós vamos debater, vamos ter um debate dentro do plenário, alguns preocupados, mas está em regime de urgência. O projeto chegou em dezembro do ano passado, os deputados já têm conhecimento, eu devo informar a imprensa hoje do conteúdo desse projeto, para que esse debate ocorra, para que ambientalistas venham também debater. Eu não quero fazer nada no afogadilho. O regime de urgência é uma prerrogativa que o governador tem, que o líder do governo pode apresentar e o plenário decide, mas é um debate que eu quero fazer aí para que as pessoas tenham total conhecimento do que vai ser votado dentro do Poder Legislativo.
Bom, então a CBN também vai acompanhar. Assunto importante para o Estado, a CBN acompanha.
Com certeza.
Presidente, muito obrigada pela sua visita, por ter estado conosco, com o ouvinte da CBN nesta manhã, e vamos acompanhando toda essa movimentação política e da Assembleia também.
Obrigado, Joyce, sempre à disposição. Já muito disse obrigado. Ao nosso diretor de comunicação, João de Biasi, eu não quero que nenhum veículo de imprensa do Paraná fique sem resposta. Nossa casa é uma casa aberta, transparente, a casa do povo do Paraná. E qualquer projeto, polêmico ou não, qualquer ato administrativo, ele tem que ser transparente. Então a imprensa do Paraná, na minha gestão, não ficará sem resposta do Poder Legislativo. Obrigado pela oportunidade. Qualquer projeto que você queira debater, estarei sempre à disposição aqui nos estúdios da CBN. Um grande abraço aí aos nossos ouvintes.